Vida em Sociedade com Miguel Gomes.
Gente, imagens de crianças sendo entregues por famílias afegãs para militares no aeroporto de Cabul chocam o mundo. Em meio ao caos de uma multidão de afegãos, o desejo é um só, né? Os pais querem fugir do domínio do Talibã e, no desespero, tentam salvar ao menos os filhos, entregam ali os filhos para os militares dos Estados Unidos. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Miguel, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos e todas ouvintes.
Miguel, depois da tomada de poder em Cabul, no caso do Talibã, né, essas pessoas elas vivem na esperança de fugir para lugares seguros, longe ali do Afeganistão. É um processo muito traumático, imagina você até se separar de um filho, de um parente, na tentativa de que ele se salve, porque eles sabem, os afegãos sabem como é o regime do Talibã, muito cruel. E aí, Miguel, o mundo inteiro se choca cada dia com as imagens que vão sendo veiculadas, com as notícias que vão sendo veiculadas. Como nós podemos e devemos acolher essas pessoas?
Pois é, as imagens que a gente tem visto, né, lá das pessoas fugindo de Cabul, quem não lembra daquele avião com mais de 600 pessoas, quando ele comportaria 100 e poucas no máximo, a cena que você descreveu, né, de uma família alçando um bebê sobre um muro para um soldado, né, para fazer a evacuação, porque essa evacuação ainda continua, né, na capital, em Cabul. A OTAN, a ONU, vem organizando isso, e aí você tem agora uma onda de refugiados deixando o Afeganistão, principalmente aquelas pessoas, homens e mulheres, mas sobretudo mulheres, que participavam do movimento que aconteceu no Afeganistão a partir de 2001, de uma certa abertura, né, com um afrouxamento da Sharia e uma lei islâmica menos radical do que a que o Talibã defende, que na do Talibã as mulheres são alçadas a uma condição terrível, né? Então elas são a principal vítima desse regime, e junto com elas as crianças também, como nessas cenas que a gente viu. E qualquer condição de refúgio, né, pessoa que sai do seu país como refugiado, é uma situação terrível, né, porque na maioria das vezes você faz isso de maneira apressada, e a gente vê nas imagens, tanto essa imagem, o pai e a mãe dando o filho para um soldado, porque na tentativa de, se eles não conseguirem se salvar, que ao menos o filho se salve. E isso joga essas pessoas numa condição de vulnerabilidade imensa no mundo, né? A gente tem um contingente enorme de refugiados no mundo, inclusive na América Latina, né? A gente tem aqui o Haiti, a gente tem aqui a Venezuela, que são países com muitos refugiados que deixam esses países por condição econômica ou por condição política. E essas pessoas chegam nos outros lugares sem documento, sem condição material, sem pertencer àquela cultura, sem falar aquela língua, muitas vezes numa condição terrível, né? E a ONU e algumas instituições, o próprio Brasil tem um órgão de acolhimento desses refugiados. E tem uns dados interessantes, assim, porque a gente pode imaginar, eita, os países ricos, né, por serem mais ricos, vão acolher mais essas pessoas. Não, a estatística mostra que os países pobres recolhem muito mais refugiados do que os países ricos. Um outro dado, assim, que é assustador, que metade dos refugiados é formado por crianças, né? Então veja, essas pessoas chegam numa condição de vulnerabilidade imensa, tanto social, e daí esses órgãos, né, que vão tentar regularizar a condição de refugiado, ir atrás de documentação, local para ficar, como essas pessoas também precisam de um acolhimento psicológico, porque chegam completamente baratinadas e perdidas, né? Imagine você ter toda a sua história, toda a sua cultura arrancada do dia para a noite. Então, é uma condição terrível e que a gente precisa apoiar esses órgãos que fazem esse recolhimento. Porque essas pessoas não migram porque estão, ah, vou sair daqui, vou procurar um outro lugar que vai ser melhor. Não, elas fogem da morte muitas vezes. Então não é uma simples migração. É uma migração na condição de refugiado, que é uma migração para fugir da morte. Então é uma luta desesperada para se manter vivo. E aí a gente, enquanto sociedade, enquanto indivíduo, a gente precisa acolher essas pessoas para tentar trazê-las para dentro de nossa comunidade, para dentro de nossa vida aqui. Eu acho que aqui em Recife a gente tem visto um número crescente de latinos, né? Talvez a maioria venezuelanos, alguns haitianos, pelas ruas. A gente já vê essa população de refugiados na própria cidade aqui. É só a gente ficar atento que a gente percebe.
Verdade. E aí também é preciso que a gente tenha muita empatia com essas pessoas. E a gente está colocando aqui as pessoas do Afeganistão, mas como você colocou, a gente tem outros refugiados, aqui em Pernambuco, inclusive, para que a gente possa respeitá-los, porque para eles também não é fácil, né? Eles saíram de uma condição, claro, buscando uma vida melhor, buscando uma situação melhor, pelo menos de paz, já que não estavam tendo no país de origem. Mas se chegar em outros países e não forem recebidos como pessoas que merecem atenção, acolhimento, eles não vão conseguir viver bem. E é isso que a gente tem que olhar, né, Miguel? Também tem que ver a dor do outro e tomar como nossa mesmo e poder ajudar. Já que a gente não pode ajudá-los lá, que a gente ajude onde eles chegarem para ficar perto de nós.
Isso, Anny. Essa é a condição, né? Isso é o que nos torna humanos, né? Essa capacidade de nos colocar no lugar do outro. Então, a gente observar que essas pessoas não estão ali fazendo turismo ou passeando por um outro país, arriscando alguma coisa. Elas estão fugindo da morte. Então, a gente precisa se colocar nesse lugar e fazer o que tiver ao nosso alcance, seja pessoalmente, com alguma ação de caridade, seja institucionalmente, com uma política pública, para acolher essas pessoas e ajudá-las a se reintegrar na sociedade. Existe um pensamento equivocado de que os refugiados, os imigrantes, chegam nos países para roubar o emprego das pessoas locais, né? As pesquisas mostram que isso não ocorre. Essas pessoas chegam aqui e ocupam justamente os espaços em que a população local não vai. Elas acabam se integrando nas comunidades e passam a agir como cidadãos. Então, vão pagar impostos, vão ajudar no estruturamento da cidade, vão ser integradas. E isso a gente precisa fazer, seja pela ação de políticas públicas, que eu sempre reforço isso aqui, isso é fundamental, seja nos casos em que a vulnerabilidade é tão grande que a gente precise efetivamente fazer ações de caridade, como a gente tem visto crescer, inclusive na nossa cidade, durante esses últimos meses na pandemia.
Tá certo, Miguel, é isso mesmo. Muito obrigada, viu, por essa reflexão aqui com a gente, dessa realidade que é muito dura e que vai chocando a gente cada dia que passa, com os absurdos que acontecem lá no Afeganistão. Muito obrigada, viu, pela sua participação com a gente. Até semana que vem.
Obrigado, Anny. Obrigado todo mundo. E vamos defender a nossa democracia e o nosso Estado Democrático de Direito para que a gente não entre num fundamentalismo como o Afeganistão nunca.
É isso. A gente acabou de conversar com Miguel Gomes, ele que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.